traz um café com HQ. Aê! Esse é um podcast sobre quadrinhos nacionais, agora sendo patrocinado pela GovWorks.
É, govworks.com.br.
Comigo aqui temos Rodrigo Chaves. Fala, Rodrigo.
Sou eu, contratempomodernos.blogspot.com. Vai lá, filho.
É isso aí, também temos Wes Samp.
É eu, olá, 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 aqui é o Wesley Samp do oslevadosdabreca.com, vambora.
Também temos Rafael Marçal.
Eu sou o Rafael Marçal do proféticos.com, Toro Pau.
Nham.
Eu sou o apresentador Leonardo Marcel do nabundanada.com e patota só é só a gente hoje. Mas... Bom.
Não sei se é bom ou se é ruim.
É um programinha mais intimista.
Gente, não, não, hoje vai estar só o Quarteto Fantástico. Não vai estar os jogadores todos. Só o Quarteto.
Que pois meu, é.
Hoje a gente. Digo Chaves, que tem todas, é o Wolverine. O Léo tem a barba, é o Homem Ferro, que não é do Quarteto.
Tem barba também.
Ah, é? Não. O Léo é o. Que é grisalho.
É o meu cabelo Fantástico. Tá mais pro Wolverine mesmo.
É. O lado
tá grande, tá um horror.
O Wolverine também era do Quarteto Fantástico. Que bosta, que pio.
Mas já deve ter sido. Todo mundo já foi do Quarteto Fantástico, cara.
É, o Homem-Aranha já foi, o Motoqueiro Fantástico. Enfim, a piada se perdeu. Toca o pau aí.
Volta pro programa.
Vai, Léo, vai. Fala depois que teste. Que eu me perdi.
A gente tem aqui alguns assuntos que a gente queria colocar em pauta. Querem começar com o quê? Com divulgação?
Começar com plágio.
Cara, comigo, na verdade, que eu tive uma sequência de no último mês, assim, tipo, de neguinho falando assim, nessa tira é cópia de tal, tal e tal, e de uma maneira super específica. É, a primeira, pô, não, que eu até comecei a comentar no episódio do Rio, mas acabou rolando, assim, é tipo... Que foi uma tirinha que eu fiz que era com o Larry Cat, tipo, terminando com a mina. E, tipo, ela começa a chorar e ele fala, tipo, ah, você vai terminar de comer isso, assim, tipo, bem sensível e tal. É, que, pô, pra mim é a piada mais genérica do mundo, assim. Acho que não. Tanto que pra mim não é uma das piadas ruins que eu fiz, assim. Mas, assim, é porque eu acho que a piada todo mundo já deve ter feito, sacou? Só que é um cara escrever embaixo de assim. É, isso é de Seinfeld, temporada tal, episódio tal, quando o George tá falando com não sei quem. Eu, caralho, meu irmão, que porra é?
Foda,
hein? A que rolou ontem foi de um... Que uma mulher pergunta, ah, você sabe quando você descobriu que era gay? O cara, de certa forma, parte de mim sempre soube. Tipo, meu pé. Né, tipo... Cara, eu tirei isso de uma... Sei lá, até expliquei lá no post, que uma mulher falou assim, eu vi um cara, sei lá, tipo, escreveu assim, eu vi isso... No talk show ontem. Cara, que eu nem sabia que porra era essa. Aí depois o cara falou, eu fui procurar o que é essa porra que esse cara falou. Tipo, é um programa de blooper, tá ligado? Tipo, que nem o cara fica passando tipo, um vídeo do YouTube fazendo piada em cima, assim. Eu disse, cara, que porra é essa?
Vídeo cacetado.
É o Gugu.
É tipo um vídeo cacetado só com um vídeo do YouTube, seu porra.
É o Gugu.
Ah, sim. O Gugu, mito Gugu.
Não.
Gente, gente, isso é muito sério, isso é muito sério.
É muito triste, muito triste.
É, cara.
Não, não precisa, a gente sabe o Gugu quem é já.
Não faça isso, né?
Teve a historinha do que tu fez, Marçal, que o pessoal disse que tu plagiou do...
Não, o legal assim, pô, o povo é muito educado, né, cara? A gente dá sorte, assim. Porque a gente tem muito nego à toa na internet que só quer criar confusão. E o comentário do cara foi assim, ó... Eu vi uma tirinha igualzinha a essa, não sei onde... Logo, logo vai vir um pessoal aí falar que você plagiou. Mas ele mesmo não acusou nada. E depois um outro cara foi e mandou um link. Era uma tira do Koala.
Uhum.
Que assim, na verdade era a mesma coisa, que o cara muda a voz do GPS... de voz masculina para voz feminina, e a voz feminina começa a dar aquelas neuroses do lado do cara dirigindo, sabe?
Uhum.
Ah lá, vira ali, passou, tal. muda uma palavra ou outra, mas a piada é a mesma.
Cara, não é, né? A do Koala é muito melhor. Né? Vamos ser sinceros. Né?
E é original, né? A minha é a cópia, lógico. Eu não ia superar a original.
Mas assim, eu olhei as duas, assim, elas são a mesma ideia. Mas não é um plágio, assim, tu vê que dois caras tiveram a mesma ideia e resolveram até de maneiras diferentes, cara. Eu acho que tá resolvido de maneira bem diferente as duas, assim.
É o que me consola, cara, porque eu acompanho o site do Koala, não é possível que eu não tenha visto aquela tira antes, entendeu? Eu não lembro de ter visto, eu não lembro de realmente falar assim, ah, pô, até porque eu tenho muitos defeitos, mas eu não faria um negócio desse. Falar, não, eu vou fazer a tira igual a do Koala, vou resolver ela graficamente de um modo diferente, pra me defender, ter o álibi do plágio, né? Não. Mas é o que me consola, assim. É que a gente resolveu graficamente diferente.
É, eu acho assim que a gente... O que é o plágio, né? O plágio é tu pegar um trabalho de outra pessoa e botar teu nome, né? Seja uma ideia, seja efetivamente o trabalho, né?
Isso. Se apropriar de algo que não é seu, né?
Se apropriar de algo que não é teu. Agora, ideia pra piadinha, ideia pra... Pô, não tem tantas ideias assim, né? Sempre tem algo parecido. O que que vai caracterizar o plágio nos quadrinhos, né, cara? Eu acho que é tu fazer a coisa... Por exemplo, em salão, quando os caras querem caracterizar o plágio, tem que ficar muito evidente esse plágio, né? Porque duas pessoas terem uma ideia parecida é algo que acontece muito. Uhum. Há uns anos atrás teve um salão de humor na Europa que teve um cara que venceu o salão com um cartoon que depois ele perdeu o prêmio porque foi considerado um plágio de um cartoon do Kino. Mas é que o cartoon do cara era assim, ó. O cara redesenhou o cartoon do Kino, assim, é o mesmo número de personagens, nas mesmas poses, no mesmo enquadramento.
A mesma composição gráfica, a mesma
composição, era idêntico. O cara redesenhou com o traço. Então, daí, pô, ali era evidente o plágio, né? Mas, de resto, pô, caracterizar um plágio num desenho é uma coisa muito difícil, assim, de uma ideia, né? A não ser que o cara realmente faça algo escandaloso.
Então, sim, o bacana de tiro é que é bem complexo o negócio. É o texto, é o desenho, é enquadramento. Então,
eu acho que assim. Fala, Wes.
Não, dá pra fazer o mix, né, da coisa.
Eu acho que duas pessoas terem a mesma ideia, mais de duas pessoas, é a coisa mais comum do mundo. O próprio exemplo que o Marçal e o Léo deram das tiras que foram acusadas aí, de plágio, as deles, são duas ideias que são relativamente fáceis, sabe, o lance do GPS, o GPS com a voz feminina vai ficar dando pitaco que nem a mulher do lado do carro, que é uma piada corriqueira isso, né, e o lance do cara, sempre teve uma parte de mim que soube que...
Né, tu ia dizer o lance do pau do Leonardo, né, pode falar. O lance do pênis do Leonardo, pode continuar agora.
Não.
Esse cara é vizinho, mano.
Não vou falar.
Isso dá rolo, velho. Isso dá rolo. Né? Esse cara mora perto.
Pois é.
Mas assim... O Wesley já tem uma pequena fama, que a gente faz maior apoio pra fama ficar grande ainda.
Não, pois é, né? Você é um grande responsável por ela, inclusive, né, Marcelo? Obrigado aí.
É.
Valeu, Marcelo, faixa.
Amiga é pra isso aí, mano.
Exatamente.
Eu não tenho fama de quem conta piada infame.
Não, que isso.
Se for ver, é uma fama. Não sei por que surgiu essa fama. É? O Talco e Show lá, ele faz piadinha muito mais infame. As tirinhas dele são muito mais infames que as minhas. O André, do suporte, também faz uma tirinha muito mais infame que a minha. Mas por que a fama é minha? A infâmia. Hã? Puta, agora eu sei por que eu tenho a fama. Eu tô me defendendo e já me acusa, é impressionante.
O que que tu ia falar, Wesley? A gente interrompeu teu raciocínio.
Então, é basicamente isso. Tem ideias que são relativamente fáceis de serem tidas por mais de uma pessoa. Certo. Principalmente no tipo... Eu acho que isso é mais fácil, inclusive, no tipo de humor que o Léo e o Marçal fazem. Que muitas vezes não é pautado estritamente no personagem em si, na piada em si. Acho que isso deixa Sim. até mais fácil acontecer de mais de uma pessoa ter essa ideia, né? Então, é que hoje com a internet, como fica, né, fica tudo registrado, né, você tem...
Isso que eu acho que é.
E isso potencializa essa ideia do plágio, né, de que a pessoa já viu isso em algum lugar, é uma coisa
que mais fácil achar aquela ideia igual.
Exatamente, sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, a diferença é que hoje é mais fácil das pessoas... detectarem essas coincidências. E sempre fica naquela dúvida, né? Sim,
fica por exemplo, se o cara realmente teve a ideia igual ou se o cara viu antes mesmo.
O próprio lance do Koala, você tá sempre acessando o site do Koala, de repente você viu a ideia até lá e ficou registrado na sua memória, obviamente, né, você não lembrava mais da tira e tudo mais, mas a ideia veio na sua cabeça. Normal, beleza, acontece. Não é a única vez. Na música, tem vários exemplos recorrentes, né, de músicas que às vezes você vai pegar uma frase de uma música ou um trecho de uma música que é muito parecido com o de uma outra música mais antiga e tal.
Alô?
Alô,
Noel. Olha aí, Marcos Noel.
Isso, ainda bem que o Noel fez o Wesley calar a boca, pelo amor de Deus. Tava engatado no discurso aqui, Noel.
Boa noite aí, vocês começaram a gravar já?
Sim, tá. Boa noite aí, já faz seu jabá?
Pô, é um tempão que eu não gravo, que eu já até esqueci como é que faz jabá. Boa noite.
Beijinho, bem casado.
Eu sou o Marcos Noel, do Giquim. .com.
Aê! Aliás, peraí, vamos aproveitar, né? Vamos dar os parabéns pro Marcos, porque lá no site do Ideias Ilustradas, que é o concurso lá de webcomics, fechamos, né, o pódio lá do Café com HQ. O Marcos ficou em segundo, o Will ficou em primeiro e o André ficou em terceiro lá, cara. Pô, parabéns.
Já vai começar a falar que é panelinha.
Obrigado. Foi engraçado que essa semana eu fiz várias tiras, né, pra fazer campanha mesmo, né? Então eu perturbei os leitores com tirinhas, com pedido de voto no Facebook, no site.
Tava praticamente um candidato à eleição.
Candidato. E ainda fiz um vídeo, né, ensinando como votar, que tava meio complicado pra galera votar, que a galera não sabia votar direito lá. Realmente tava meio complicado. Mas aí, eu tentei, mas não consegui alcançar o Will, né? E fiquei de olho atrás porque o André tava vindo. Então,
opa!
Não foi legal.
Opa! O que que você ficou de olho atrás? Por quê?
Mas tem que ficar de olho mesmo, meu. Olha só.
Porque o André tava se aproximando.
Ficar de olho mesmo.
Nossa, ainda bem que eu tava longe dessa briga. Eu tô brigando lá pra não cair. Pra não ficar entre os cinco últimos.
Eles já deram o resultado de todo mundo? Porque eu vi lá que tem uns três, mas o resto...
Então, eu mandei um e-mail, perguntei pra ver, porque lá diz que tem tudo, mas não tem, não vi, não achei.
Eu também não achei, não. E aí eu tô até preparando uma postagem aqui pra amanhã, fazer um amanhã pra anunciar, né, a galera que votou lá no site o resultado. Eu tô fazendo, o Will não tá aí, nem o André, mas eu vou postar assim mesmo, que eu desenhei os personagens deles e vou postar assim mesmo, sem autorização. Viu?
É isso aí.
Citação pode.
Ah, é? Não, assim não é plágio, verdade.
A citação não é plágio, citação é outra coisa.
Citação é uma homenagem, olha só.
Fazer uma homenagem e tal.
Então, já que vocês estão falando desse concurso, cara, a gente já discutiu isso outra vez, mas a gente não tava gravando no dia e tal. Cara, a minha opinião é que esse site devia ser... Pô, a competição tinha que ser feita por chaves.
Que de população, né?
Como eu?
sabe?
Sobrou o chat. Tá vendo?
Foi meio só. Fazia tipo uma tirinha contra uma tirinha por chave. Tipo, com mais participação do público. Ia bombar muito mais o site.
O esquema de playoff. Tipo,
né? Assim, essa semana tinha tal contra tal. Tal, ganhou tal. Só que, tipo, eu achei isso mais maneiro.
Tipo a Copa do Brasil. Tipo Copa do Brasil? Isso?
É, tipo uma Copa do Mundo, é.
Pô, e é legal que dá pra, tipo, pegar a torcida, né? Tipo, sei lá, eu perdi pro Noel, saí. Aí eu vou falar, não, vamos lá, vota no Noel, tal. O cara fica mobilizado todo mundo em duas tiras, assim, uma contra a outra.
Eu acho que esse é melhor pro site mesmo, acho que eles iam ter mais...
canaliza, né? É verdade.
Visitação desse jeito.
Eu até mandei um e-mail pra eles pra dar uma melhorada no sistema de votação, porque eu tive até que fazer um vídeo, né? Não sei se eles vão conseguir melhorar pro próximo concurso, mas você ia votar, aí tinha que primeiro cadastrar, beleza. Quer cadastrar, cadastra. Aí tinha que logar depois. Então, por exemplo, o cara já cadastrou, já entrava logado, não precisava logar de novo. E uma outra parada é se o cara, quando o cara logava, ele ia direto pra, saía de tirinha e ia pra página principal dos caras. Aí a galera tinha que ficar voltando naquela setinha lá em cima até achar a tirinha. Então eu percebi que no dia que no primeiro dia que a tirinha ficou liberada, que a minha tirinha ficou liberada, ela era a página principal. Então toda hora que alguém logava, caía nela mesmo. Então votava nela, entendeu? Então a votação no primeiro dia foi maior. Depois que no segundo dia ela já não era a última tirinha da página, né? Aparecia a página inicial deles. Então toda vez que a galera logava, passava para a página inicial. Isso dificultava, entendeu? Mas vamos ver se melhora. Mas eu achei legal o concurso, tinha muita gente lá. Gostei. É uma iniciativa legal deles, eu achei maneiro.
Ah, não, é legal, legal.
É legal, só de rolar uma grana de verdade pra essas coisas de usar a tirinha já é algo bacana. Acho que
da próxima vez podiam ter os três primeiros ganhavam alguma coisa, né? Porque até o André falou que
ele ficou em terceiro, mas não ganhou nada. É.
Mas assim, na questão não é nem dinheiro ali, né? É legal o concurso mesmo, você fica fazendo a campanha, é legal por causa disso. Mas qual é o assunto de hoje? Vamos falar do assunto de hoje.
Você tá falando de plágio.
Plágio. Tipo, você postar personagem dos outros aí sem pedir autorização.
Cara, sabe que um dia eu perguntei, né? Porque naquela... As historinhas do Maurício de Souza tem muito... aquelas coisas assim, aparece o Super-Homão, aparece o... Os caras botam, assim.
Aparece todo mundo, né?
Hã?
Ah, parece todos os super-heróis, cara.
É, parece.
Eles nunca usam o nome do personagem, eles fazem sempre.
Exatamente, paródia, aí eu perguntei como é que funcionava isso, né? E daí me explicaram, disseram não, que eles usam, mas eles sempre fazem essa coisa, é o Super-Homão, é o Batman, é o não sei o quê, pra ficar bem caracterizado que é paródia. Que eles não estão usando o personagem, estão parodiando aquilo ali. Então, isso é uma coisa que pode e não precisa de autorização prévia, pelo que eles me disseram, assim, pela legislação.
Na verdade, no episódio que a gente falou de direito autoral, que foi com o Ciccone, né?
O direito autoral foi com o Cadu Simões, não foi?
Isso, foi o Cadu Simões. Então, é tipo, o que ele falou foi que, tipo, assim, que essa parada da sátira, que você está liberado a fazer, se for tipo uma sátira, é pela lei de direito autoral americana, pela nossa não existe isso. Mas eu acho que no caso do Maurício de Souza, como está fazendo personagem gringo, tipo, a galera lá tá nem aí, assim.
Pode ser.
Tanto que a média é a mesma coisa, né? Também eles fazem parte de tudo quanto é filme, revistinha, blá, 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 e também só dá uma mudada no nome, assim, para ficar engraçado o nome e fugir disso, né?
O que vocês entendem por plagiar? É só imitar uma ideia ou um personagem?
Plagiar é tu botar o teu nome numa coisa que não foi tu que fez.
E, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, na época que eu fazia... Ainda faço, mas agora eu tô mais voltado para as tiras, né? Cartoon. Inclusive, foi eu acho que a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na vida com isso. Um desenho foi com esse cartoon. Segundo lugar do... segundo lugar do Salão de Humor de Cerquilho, né? Eu fiz, na época, era uma charge relacionada à gripe suína. Então, botei um cara dormindo e sonhando com os carneirinhos pulando a cerca, só que eram dois carneirinhos e mais um porquinho, né? Da gripe suína. Aí, porra, eu acompanhava um site chamado Irã Cartoon, que é muito legal também, esse Irã Cartoon, que fala sobre ele divulga concursos, mostra charges de várias outras pessoas, promove concursos também, né, de vários cartunistas, e é aberto ao público. E aí, fuçando o site, eu encontrei um cara lá, que agora é difícil até achar de novo ele, igualzinho a parada, igualzinho, o cara dormindo, inclusive o cara que tava dormindo tava com aquela máscara da gripe suína, né? E aí, pô, o cara botou igualzinho, só que em vez de botar duas ovelhas e um porco, que nem eu fiz, que eu queria fazer diferente, ele botou três porcos pulando, né? Eu falei, porra, e ele passou no concurso, foi classificado no concurso que os caras fizeram com essa charge. Só que era, porra, é minha. Só que aí eu posso pensar o seguinte, será que o cara fez primeiro que eu ou eu fiz primeiro que o cara? Porque, porra, tem milhares de pessoas, será que uma pessoa não pode ter a mesma ideia que a outra?
Exato. No curso de Cartoon isso acontece direto, cara.
Pô, direto.
Tem ideia parecida. Eu faço parte de um grupo de cartunistas aqui de Porto Alegre, que a gente troca muito e-mail, o pessoal tá sempre comentando, assim, os vencedores de concurso, e sempre tem assim, venceu tal Cartoon. Aí tem alguém que diz, pô, mas isso aí parece um Cartoon que o fulano fez e manda o Cartoon, e sempre tem algo parecido, cara. É impressionante, assim.
No caso de Cartoon, eu acho que é muito comum, principalmente porque Cartoon você segue um tema, normalmente. É tipo um tema da atualidade, blá, blá. Cara, é a coisa mais comum do mundo, você, tipo, essa ideia que você teve aí, não desmerecendo, tal, tá, bom, maneiro, mas deve ter tido, se você olhar mundialmente, deve ter tido alguns outros exemplos parecidos, sacou? Tipo, não dá pra ser... A gente tava falando isso aqui mais cedo. Cara, tem ideia, tipo... Não dá muito pra você ser tão original, que importa é o jeito como você vai apresentar a piada, sacou? Porque não tem piada completamente inédita.
Eu botei o Cartoon aí pra vocês darem uma olhada.
Ah, beleza.
Até meu traço era completamente diferente do que é hoje. Que não é completamente, mas é bem diferente. E aí tá pintado, né? Isso aí é escaneado de um... Da pintura mesmo, não foi feito no computador, não. Esse foi feito em A3, entendeu?
Sim, tem muito... Essa coisa de aceitar coisa feita por computador é bem recente nos concursos, nos salões. Se for muito escancarada a cópia, tu ainda pode tentar tirar o prêmio do cara e tal, mas é difícil. Tem que ser muito igual, assim, pra...
Ó, e uma coisa que eu tava até comentando com o Chaves antes da gente começar a gravar e tal, é que a Vanessa Freitas, mandou uma mensagem aqui. Ela é jurista, ela estudou direito, eu não sei se ela já é formada e tal. E ela falou sobre como é o caso plágio dentro do direito, como crime, como ele é tratado como crime. Eu vou ler para vocês aqui o que ela mandou, e aí a gente okay. Debate. Ó. A pena, de maneira geral, possui duas funções: de retribuição ao mal do crime, o mal da pena, e prevenção, né? Tanto geral, ameaça a todos para que não venham a delinquir, e como especial, evitar que o criminoso volte a delinquir. E eu acho, aí ela fala, e eu acho a pena do plágio muito branda. Brasileiros só temem penas severas e olhe lá. Com a punição atual, ninguém se sentirá ameaçado a não plagiar uma obra menos conhecida. E assim a segurança jurídica não alcança os pequenos artistas ou pesquisadores. Isso assim, eu já vi casos, que eu trabalho numa universidade, eu já vi muitos casos assim de professores, orientadores que se apropriam de pesquisas de alunos, de pós-graduação e essas coisas.
Assim.
Na internet a gente vê pelo menos uns 2-3 casos de kibe por dia. Entendeu? Então acontece muito, e não acontece nada de muito grave com os caras que copiam, os caras que cometem o plágio. Realmente tem um fundamento aí, talvez se a pena fosse... Eu não sei qual que é, meio cultural também, né? Mas assim, eu acho que uma pena, ou pelo menos uma fiscalização, maneira...
É difícil provar...
É complicado mesmo.
E é difícil, e tem essa coisa do... a retribuição, né, e o...
O mal do crime e o mal da pena, né? Falou? Tipo assim, o mal que ele causou é o mal que ele recebe de volta.
O mal que ele causou, né? Então, tu pensa qual é o... Por exemplo, teve o caso aí, o ano passado, do Orlandelli.
Isso.
Que pegaram um desenho dele e fizeram uma camiseta. Eu acho que foi tipo a C&A, ou sei lá, uma loja dessas grandes.
Cachoeira. Riachuelo deve ser Riachuelo, cara.
É Riachuelo. Só que era um desenho dele. Só que assim, era um desenho dele que tinha ganhado prêmio em salão.
Uhum.
Então ele tinha, assim, muito como provar que o desenho era dele, que ano que ele tinha feito e tal. E eles não pegaram o desenho dele, eles fizeram uma cópia bagaceira do desenho dele,
uhum,
bem chinelona, e fizeram a camiseta. E aí ele mas é que era assim, era absurdamente igual, e ele tinha como provar quando que ele tinha feito aquele desenho, aí ele ganhou a causa, ganhou tipo 100 mil reais. Negócio assim, os caras tiveram que pagar pra ele, tiveram que recolher todas as camisetas que eles tivessem feito e entregar pra ele, e umas coisas assim.
Riachuelo, plagia eu!
É, mas aí nesse caso que assim, é um plágio porque o cara redesenhou. Mas assim, mesmo que fosse o desenho dele original...
É, mesmo que tivessem pegado o desenho dele, mas daí é outra coisa, daí é usar o desenho sem autorização.
Isso.
Não é plágio, né?
Plágio.
No caso ali foi plágio porque eles fizeram um desenho igual, mas o desenhista era pior, sabe?
É, agora uma coisa que eu queria falar aqui, que não sei se vocês sabem, que nesse caso é plágio porque copiou o desenho em si também. Aí é plágio, porque pelo lei de direito autoral, piada não... Você não pode registrar uma piada.
É.
Piada é domínio público. Então, tipo... Assim, acho que assim, claro que a gente tem que se administrar no tipo, mesmo que você não possa sofrer nenhuma consequência em copiar uma piada igualzinha de um cara, é meio assim, é só uma questão de falta de escrúpulos, assim, né? É, o que a gente já falou aqui também, é só, desde que você não esteja, se você não estiver copiando ninguém conscientemente, eu acho que não vejo tanto problema você lembrar, às vezes, de uma piada no seu subconsciente, que nem o Marcelo tava falando, pode perguntas com ele, sei lá. Né?
Isso é normal.
Isso aí rola. É... Mas esse negócio da Riachuelo, cara, isso aí acontece pra caralho com a Riachuelo.
É, um já ouvi mais de uma história mesmo.
Tem um amigo meu que já trabalhou na fazendo estampa pra Riachuelo, cara. Era só isso aí. Tem que pegar alguma parada, tá? Redesenhar, tipo, inventor e tal, e mandar bala. Eles vivem tomando processo.
Mas daí de repente é isso que a Vanessa, né, falou aí, que pra eles deve valer a pena fazer. Por isso que eles continuam fazendo, por mais que eles percam os processos de vez em quando, pra eles deve continuar valer a pena continuar fazendo.
É tipo, a pena é branda demais. E perderam aí a parte de um estoque aí, né? Porque não puderam
mais. Mas isso foi né? E quantos fazem que não.
Exatamente.
Que não dá nada.
Exatamente.
É. Na quantidade, os caras tiram o lucro.
Eu achei o cara que, teoricamente, eu achei que fosse plágio, né? Não sei se ele fez antes de mim ou não, mas eu fiz em 2009. Essa parada aí, acho que era de 2010.
Vamos ver aqui.
Yeah. Vê que é a mesma piada.
Apesar...
Graficamente, apesar de ser dois desenhos diferentes, é a mesma coisa também. Uma pessoa com
gripe e vai me ensinando. A ideia é bem parecida, mas a composição tá diferente, né? Então já fica mais difícil mesmo de saber se o cara usou uma ideia que ele viu ou se foi só uma coincidência. Nesse caso aqui é mais difícil.
É, esse que é o grande problema, assim, a gente nunca sabe se é coincidência, se não é, não tem como provar.
É, não, nesse caso...
Nesse caso aqui, eu acho que se tivesse feito uma denúncia, assim...
Eu fiz, cara, só que eu mandei até um e-mail pro...
Seria desclassificado, eu acho.
É, mas não cagaram nem dar.
Mas... Eita, esse que é o foco. E não, o que mata na internet, assim, pelo menos no nosso caso de webcomic, a gente tem uma tirinha lá, a gente posta uma tira. Eles pegam aquela piada lá, eu vi uma do Koala que fizeram um meme com a piadinha dele. Não pegaram a tira, fizeram aquelas carinhas de meme, a mesma coisinha lá do tomate lá, escolher o tomate, o cara finge que é coisa do Pokémon. Fizeram meme. E aí você vai ver nos sites que fizeram esse meme, tem vários memes, que tá tudo assinado pelo dono do site. O cara tem um monte de propaganda e faz anúncio, não sei o quê, tira uma grana com o site dele e vai saber, do jeito que ele copiou essa do Koala, se ele não copiou as outras também. Então o cara acaba tendo um retorno com o conteúdo que ele apenas copiou.
Foi pra esse concurso aí, ó. Foi em 2010.
Cara, eu tô olhando aqui uma e outra, cara. É, a composição tá... Assim, a ideia é muito parecida, é a mesma, né? Mas a composição é bem diferente, assim. Os elementos estão bem diferentes.
É complicado.
Então, É, não dá pra... Sei, eu acho, eu não sei, eu tenho a impressão que é mais, tá mais pra coincidência mesmo, assim.
Uhum.
Pelo menos a composição... Cara. A composição. Que os elementos que os dois usaram são diferentes, entendeu?
É, eu não sei. Nossa. Qual é o elemento diferente que eles usaram, cara? Que o cara botou uns pontinhos de exclamação não. em cima das ovelhas.
E é uma. É... não, é isso que eu tô falando. Que a ilustração, ela. As ilustrações, elas trazem ideias basicamente simples, né?
Então, mas o que eu achei engraçado é que
a composição, os elementos de cada um estão. Não sei, eu não sei.
Por exemplo, se você olhar até a cerca, e o, parece, tá parecido, só que ele botou dois pedaços de madeira. Eu botei um, tá vendo? A cor atrás também, azul e a verde embaixo. Sei lá. Mas também... E eu mandei, detalhe, tá? Eu mandei o meu desenho, pode ser que o cara desenhe melhor do que eu aí, no caso. Mas, porra, eu mandei esse desenho também pra esse concurso. Só que o dele passou o meu não, entendeu?
É, aí é foda, né? Aí, pelo menos pela precedência do desenho, eles deveriam ter deixado você.
Mas,
né?
Tá bom.
É, aí eu não sei.
Mas, por exemplo, esse aqui é um caso que é difícil, assim, mais difícil você...
Gera mais dúvida,
mas é diferente de quando você pega, como você tava comentando aí, Chaves, que até os elementos, assim, você pega um, compara com o outro e você fala, não, mas...
É.
Exatamente os mesmos elementos, com a mesma disposição, a ideia está sendo desenvolvida exatamente da mesma maneira, aí fica difícil, né?
Mas em um momento eu disse que era plágio, entendeu? Eu só falei, olha, tive a minha ideia, foi antes.
Uhum.
Eu não fui classificado e esse aí foi. E mandei o meu desenho, mas não, realmente assim. Será que o cara pode ter a minha ideia? Pode, tem milhares de cartunistas.
Acontece muito até.
Mas nesse caso, no, eu, assim, aí eu já acho, por exemplo, que, pô, tudo bem, é difícil julgar se houve um plágio, não poderia julgar, mas como a ideia é a mesma, eu acho que nesse caso o sensato seria você privilegiar quem teve a precedência da ideia, né? Então, se você comprovou lá, pô, eu fiz a mesma coisa antes, né? Se era pra passar um, que passasse o seu, então, né?
Mas tá tudo tranquilo.
Tudo bem, você já ganhou, você foi segundo colocado no Ideias Ilustradas aí.
Então, eu acho que o que mata é que a sua ideia é o mesmo elemento, a dele passou, a tua não.
Mas isso acontece também em salão, cara.
Vai ver o estilo do desenho, cara.
E daí os caras escolhem um e botam aquele.
Uhum.
Vocês falam, cartoon, cara, vem pegar qual é o assunto? Tipo, quando você falar, tipo, cartoon do... quando teve 11 de setembro. Quantas variações de cartoon de avião batendo nas torres pode ter?
É verdade.
Deve ter 1 milhão de 10 iguais.
Verdade.
Sacou? Tipo, as coisas é o assunto da vez. Um desenhar usando um lado. Pô, vai ter vários. Vários
cartuns
parecidos.
É, sim.
É o que eu falei, não tem como julgar se dá plágio ou não, entendeu?
É.
Tem como.
Mas o que eu acho é que hoje o bafafá é muito maior, e às vezes isso vem pro bem, né? Por conta dessa facilidade de você catar piora na internet e achar essas coisas. Muitas vezes é importante e é válido, como por exemplo no caso do Orlandelli, né? Ajudou. Era uma questão justa, mas muitas vezes, cara, é só pra gerar mimimi. Como até uns casos que a gente já comentou agora nos últimos minutos aqui. Né? Porque alguém teve uma ideia parecida com a sua, então você plagiou automaticamente.
Outro dia eu comentei com vocês, né, mas não foi num programa, né, que o Cadu Simões, né, que ele faz o Nova Elad, que é... que é o recontar a história, mitos gregos... nos dias atuais, assim, né, ele recebeu um e-mail de um cara xingando ele que ele copiava como é, Percy Jackson, não, como é que é o nome do cara?
Harry Potter.
Não era Harry Potter, Percy Jackson, né?
Acho que é.
O Ladrão de Raios.
Que é uma historinha infantiloide.
Você comentou. Percy Jackson, o Ladrão de Raios.
Nossa, cara, esse filme nem minha filha de 6 anos conseguiu ver.
Ele recebeu, mas o Cadu Simões recebeu um e-mail de um cara xingando ele que ele tava copiando o Percy Jackson.
É que é um livro bacana.
Porra. Foi muito engraçado, ele tava rindo no Facebook, assim, dizendo, pô, Pô, eu tô copiando a mesma coisa que o Percy Jackson copia. Tipo, como é que é? Eu não tô plagiando o Percy Jackson, eu tô fazendo. Tô citando as histórias
do Percy
da Grécia Antiga, né? Assim como as histórias do Percy Jackson estão citando a Grécia Antiga. E eu acho que é por aí, cara. Eu acho que não tem história nova, né, cara? Também, se tu for pensar, é tudo. Os gregos já fizeram todas as histórias que existem.
Exatamente. Então, eles mesmos já se copiaram várias vezes até.
Foi o que o Cadu falou lá, né, no episódio.
Foi o que o Cadu falou aquele dia, e eu concordo com ele. A gente tem. Na história da literatura, a gente só tem uma inovação que os gregos não fizeram, que foi o conto policial. É a única coisa que os gregos não tinham feito. É a única inovação que se tem nos últimos 2000 e tantos anos aí de literatura, né?
Criar toda uma nova mitologia deve ser complicado. Tem muita gente que fala do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis.
Ele juntou um monte de coisas, né?
Aí você vai ver, ele misturou um monte de coisa que já tinha. Até a moça do Harry Potter lá.
Ela misturou. Que foi acusada de plágio, aliás, também. Né? Mas
como é que é o nome do livro que ela plagiou, cara?
Ah, mas tem que ser, né?
Eu esqueci lá, Anjos da Noite, Enigmas, não sei o quê. Que é um menininho também. Que
cara, você quer ver o seguinte: você tem que ter essas influências, cara.
Então, ela. Não sei se foi o Moore, acho que foi o Moore, o cara lá dos gibis também. Que ele fez, ele tem um gibi.
Os Livros da Magia.
Isso, Livros da Magia. A história do
menino. Eu sei, não, tô ligado, eu tenho as paradas.
E ele falou, não, e esse. Da magia eu tenho um, que na verdade.
Salamona, do Neil Gaiman.
É verdade. Que não é nem ele que escreveu, foi a moça que escreveu, é tipo um epílogo, depois da história. Mas não curti, não é HQ, é livro. Eu comprei num sebo lá e me arrependi. E aí eu tava vendo que o cara mesmo falou, ó, ela plagiou essa história, que na verdade já é baseada num outro livro infantil de não sei que ano lá que eu adaptei. Entendeu? Então, se você for ver, esse livro infantil também foi adaptado...
Baseado em outra coisa.
Histórias. Cara, mas assim, não, ó, cara, mas isso que eu tô falando, Harry Potter não é uma cópia de Os Livros da Magia. Tipo, é uma das coisas que certamente a mulher leu, sacou? Porque visualmente o personagem principal é igual. É um moleque de óculos redondo com a mesma cara, com tipo, uma coruja igual, etc, etc. E é um mago e tal.
É o escolhido.
Só que a história não tem nada a ver. Com certeza, mas, cara, mas com certeza ele emprestou de um monte de lugar. Mas pra escrever qualquer coisa, é assim que você faz, cara. Você pega emprestado de um monte de lugar. Se um dia você ler uma obra que é completamente inédita, que o cara não tirou de lugar nenhum, e sei lá, o cara veio do espaço, nunca teve contato com nada e criou espontaneamente, vai ser uma história que vai ser uma merda. Você tem que ter influência, Não, mas é verdade, cara, não tem como você criar um negócio e fazer assim, ah, não, tá. Tudo que você criar, você tirou de algum lugar, vai ter um elfo, cara, elfo, você tirou de não sei o que, não sei o que. Vai ter um alienígena e ele vai ser verde, você vai tirar verde, porque tem milhões de paradas. Sabe, tudo você tira de algum lugar.
Pois é.
Se você criar espontaneamente, você vai provavelmente estar fazendo uma coisa que não é tão inédita assim, porque alguém já vai ter feito parecido, só que o seu vai ser pior porque você não teve influência para enriquecer a tua parada. Não?
E o que o Cadu falou, né, esse negócio, ele do mix, né? Tudo é plágio, tudo é mix, tudo é baseado em alguma coisa. Não tem mais nada original. É o tal do grego lá, eles acabaram, esgotaram todas as histórias possíveis.
E eu acho que o importante é você ter esse bom senso e ter esse mente, que você não tá criando nada de novo e dar uma desencanada com isso.
Mas ao mesmo tempo ter uma consciência limpa do que você tá fazendo, né?
Exatamente.
Ter tentando pensar o que, que você plagiou de si mesmo, que nem o Marçal tava me acusando outro dia, né? O Marçal me acusou outro dia de plagiar a mim mesmo. Eu ainda tô tentando perceber
que
isso.
Fique claro que tem gente que acredita nessas coisas. Eu tive uma impressão de déjà vu. Cara, eu já vi isso em algum lugar, não é possível. Eu até saí caçando, cara. Eu achei um vídeo seu de 2009, uma montagem que você fez com o Iluminado. Rachid, é. Que eu saí caçando, falei, não é possível que eu nunca vi. Sabe aquela impressão que você já viu aquilo lá? É. Pois é, mas não tinha visto, não. Realmente você foi grego ali na história, você que inventou.
Mas, ó, voltando no negócio de tipo, no negócio de se repetir, assim, de você ter que ter influência, cara, na verdade, você tá criando algo novo, mas para criar algo novo você tem que ter uma base de outras coisas. Tipo, por exemplo, não sei se vocês curtiam ou não, tal, mas, por exemplo, aquele desenho animado Samurai Jack, que eu acho do caralho.
Yeah.
Se olhar os episódios individualmente, vários são meio que tipo uma variação de algum livro ou de algum filme ou alguma coisa assim. Num dos primeiros episódios da primeira temporada, tem um episódio que é exatamente o mesmo roteiro básico de Sete Samurais, do Kurosawa. Só que em vez de ser sete samurais que vão defender uma vila e tal, é o Samurai Jack sozinho. E é igualzinho, só que a diferença é que são, em vez de ser tipo uns ladrões e tal, são tipo, que estão tentando atacar a vila, são os robôs e tal. Aí o bicho fica lutando, ensina os saldinhos a se defenderem e tal. Mas é igualzinho, ele ficou do caralho, porque é diferente, porque é tipo, sete samurais, só que no espaço, e os alienígenas são tipo uns cachorrinhos. Sacou? Tipo, é mó doideira parada. E é muito maneiro. E é novo.
Altera a linguagem. Né?
E é novo, é diferente, é outra parada. Mas você tá usando o negócio como base, assim, pra você tá enriquecendo o trabalho. Sacou? Uma das coisas que tornava Samurai Jack maneiro era isso pra mim. Que tem outro episódio que é igualzinho os 300 de Esparta lá, tal, na história original. Tem vários, eles faziam o tempo todo.
É, não, e o a sátira também é muito legal, né? Não sei se vocês já assistiram aquele Community, a série também. Eles fazem várias muito sátiras maneiro. De filmes clássicos, de estereótipos de série, de HQ. Eles pegam, tipo, filme de zumbi, negócio de zumbi, tá na moda, vamos fazer um estereótipo de zumbi. Aí faz pega todos os estereótipos, tudo que foi usado e tal, e faz uma sátira em cima.
Mas é que daí, mas nesses casos aí é coisa da sátira, né? O plágio tem a maldade. Tem a maldade
então, de enganar as pessoas. De atribuir a criação, né?
De tentar roubar uma coisa.
Isso é meu e não é, né?
Que o Bill volume 1 tem referência para 200 mil filmes do Bruce Lee lá, dos anos 60, anos
70 e tal. É uma colagem, isso é isso que faz o filme ser legal. Mas ele assume essas referências, essa colagem.
Na
verdade, todo filme do Tarantino é assim, cara.
É?
Tá toda cena imitando cena de outro filme, de todos os filmes dele.
É verdade.
E é maneiro isso.
Porque é proposital, é proposital, ele não tem a... Ele fala que bebe mesmo de uma cacetada de influência e tudo mais, então não é uma coisa que ele se apropria e diz, não, esse ângulo, essa jogada de cena, eu que tive a ideia. Não, ele fala, pô, esse aqui eu peguei de tal filme, eu gosto, curto e tal.
No cinema também deve ser impossível fazer algo completamente novo hoje, né?
Sim.
Cara, eu vou dar uma aula agora, é uma coisa meio chata, mas é que eu acho importante.
É na escola que a gente aprende a contar.
A gente já com o Wesley já.
Mas é que assim, isso é uma diferença que a gente tem da modernidade para pós-modernidade. As ideias da modernidade eram romper com tudo que tinha vindo antes, né? Era inovar. A pós-modernidade é os caras se dando conta de que já foi feito tudo que tinha para fazer. O que a gente pode fazer é colagem das coisas que já vieram antes.
É, verdade.
Então, eu acho legal essas duas comparações, assim. Um é, vamos romper com o que veio antes, e o outro, os caras se dando conta que já foi feito tudo, que a gente só pode... O que a gente pode fazer de novo é colar de maneiras novas as coisas que já foram feitas. Então, eu acho o Tarantino muito pós-moderno. Assim. Eu acho muito legal isso.
Verdade.
Aí, mudando o assunto completamente, né? Eu vi que tem uma leitora aí que gosta do sotaque do Chaves, né?
É a Vanessa.
Uhul. É a Vanessa. É a que falou hoje lá da pena pro pessoal. Falar nisso, ela pediu pra mandar beijo. Ela tá mandando beijo pra mãe dela, pro pai dela e um pra mim. Morram de inveja.
Ah, você ficou no lugar da Xuxa, então, né?
É, eu sou a Xuxa do programa.
É o Xuxo.
Xuxo.
Olha o tom de inveja da pessoa. Eu mando um beijo pra você.
Que Xuxa. Você tá até com um cãozinho aí de avatar.
Como é que o nome do cachorro da Xuxa? Era o Xuxo, não?
Era o Xuxo.
Era o cãozinho Xuxo. Era a música dela chorando que o Xuxo morre.
E com você seria tudo muito mais gostoso.
Até que se você voltar um pedaço do disco lá, você rodar de trás pra frente, ela fala que é o diabo.
Eu te amo, meu amor, tem licença, morrer.
É, ela fala que é o diabo. Pensa aí, minha irmã, a gente com, sei lá, 6, 7 anos, voltando o disco pra trás, sozinho em casa.
Estragando o aparelho de som, que é uma beleza.
Estraga a agulha do toca-disco e ainda fica cagando de medo sozinho, né? Ai, meu Deus do céu, esse disco é o demônio.
Mas tinha vários, né? Pô, essa parada sumiu, né? Isso é uma coisa da geração. Do
não tem vinil.
Mais. É, o disco de Natal, ao contrário, é sei lá o quê. Tinha vários.
Tinha muito disco, cara. Mas é a coisa de procurar. Se tu pegar qualquer disco e girar pra trás. Vanguarda,
né? Hoje não tem mais nenhum cantor de vanguarda aí que tá fazendo isso nos discos, pô. Isso é um absurdo. Você vê que a música morreu por causa disso.
Acho que esse de vanguarda era a Xuxa que colocava.
Isso aí.
É o Mandra Santana.
Era, na verdade era. Qual é que era o nome da dupla? Era o Sullivan e Massadas. Eram os caras.
Isso. Cara. Verdade.
A Xuxa era apenas um instrumento da viralização da mensagem do demônio. Hã?
E os brinquedos de hoje em dia não vem mais com faca dentro escondido.
Vem mais com faca dentro.
É, boneca da Xuxa, boneca do Fofão, né?
Do Fofão, cara. Tinha medo do Fofão por causa disso, cara.
Eu tinha medo do Fofão porque ele não tinha.
Ainda bem que eu só tinha comandos em ação e He-Man e Thundercats.
Né?
Não cabia.
Você tinha comandos em ação e Barbie, né? Ai,
como dói! Olha o outro, invejoso. Só porque eu ganhei beijo. Isso aí. O sucesso causa, desperta os piores sentimentos nas pessoas, né? É impressionante.
É, eu tenho um amigo meu, né? Que eu tava ouvindo o Chaves falando. Tem um amigo meu que ele fala assim, a gente tem um grupo de amigos que tem. Que esse cara faz parte. E ele é mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo. E os outros são bem mais velhos, assim, né? Então, quando a gente tá conversando assim, e aí começa a galera a viajar. Aí esse amigo meu fala assim, a gente tem que ser uma esponja, absorver tudo que a galera tá falando para adquirir experiência. Eu tô ouvindo aqui o Chaves falar e tô, pô, eu tô só com a orelha baixada, porque realmente o cara é, porra, eu até tenho que abaixar aquela, com o burro abaixa a orelha e o outro abaixa a orelha pro outro falar.
Uhum.
Eu fico, eu gosto de ver quando o Chaves fala, assim, gosto de ouvir ele falando. Muito bom.
Obrigado.
Parabéns.
Marçal tava pagando pau pro Chaves no Twitter hoje. Como é que é, Marçal? Você falou que...
É antiga já essa minha admiração pelo Chaves. Porque eu postei...
Não, eu tô falando sério, não tô brincando não.
Não, eu também não brinco não, cara, é sério. Eu postei uma tirinha do Monteiro Lobato, uma charge. Pode agradecer eu também, que eu também tô ligando.
É café com HQ também é cultura, cara.
É, não, o Chaves ele tem. A gente. E hoje eu postei um negócio do Monteiro Lobato lá e ele comentou falando assim: não, não combina, não tem nada a ver com a discussão, não sei o quê. Aí, sabe, eu fiquei olhando e pensando, e falei, pô, por que que não combina? Porque. Mas eu já fiquei me sentindo tão burro, tão ignorante, só por não ter. Por ele estar discordando, né? E tal. Eu sempre.
Eu te expliquei antes.
Não, você me explicou agora e tal. Mas é uma opinião que eu sempre acho muito válida. Assim, é um cara esclarecido.
Será que eu vou chamar minha mãe aqui, vocês falem isso pra ela.
É, pode chamar. ela tem que se orgulhar mesmo.
Pra apresentar, e principalmente com a competência que o Brasil inteiro conhece. Olha a fera aqui, meu.
É um cara que passou pela faculdade e não ficou só nas festas, não. O cara realmente leu, estudou.
Porra, né? Cara, eu não fui à festa na faculdade, meu.
Tá vendo? É óbvio.
Quando as meninas vão nascer, Deus pergunta pra elas, tu quer ser bonita ou tu quer fazer Instituto de Artes? Aí, daí eu não sei, eu não tinha vontade de ir nas festas.
Olha que misógino, que piadista. Isso é influência nossa já em cima deles.
Mas eu tô aprendendo muito, eu tô aprendendo não é só com Chaves, não, eu tô aprendendo muito nesse café, cara, muito legal, tô gostando.
Muito obrigado, cara. Eu...
Não, mas eu não falei com você, não, falei com...
Eu não deixo nada, mãe.
Eu não falei com... você é exceção, entendeu? Eu tô falando do Léo, do Ed, entendeu? Do Chaves.
Cara, eu sei que você nega até a morte, mas nos seus finais de semana você conta aquela piada de tiozão que você aprendeu comigo.
Que tá muito seco o tempo, né?
Nossa, essa foi a pior de todas. E não fui eu que contei, cara. Que inveja do cara.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Falar nisso, ó, pode parar com esse negócio de fama de eu ser piadista infame da turma, porque tem nego mais infame que eu por aí. Eu sou um cara que critica as redes sociais agora. Eu fiz uma tirinha do Monteiro Lobato hoje. Exatamente. Então, ó,
deve ter copiado de algum lugar, né?
É, plagiei de alguém.
Tá inteligente demais pra ter vindo de ti.
É, eu fiz lá Rafael é o Pensador. Isso vocês não falam, né? Isso vocês não dão moral pra mim. Só falam das piadinhas infames. É impressionante. Eu sou perseguido.
Isso aí é um perseguido político.
Não faz,
né?
Vou mudar.
Qual é o outro? A outra é divulgação. Como divulgar a sua webcom?
Cara, eu acho que a gente tem que aproveitar bem as redes sociais. E para isso, não é só simplesmente, eu vou, por exemplo, vou começar a usar o Twitter para divulgar, né? Só que às vezes o Twitter não é a melhor opção. Então, pô, você tem que correr atrás para tentar descobrir qual a melhor opção para você divulgar o teu trabalho. No meu caso, eu fiz uma pesquisa lá para saber dos meus leitores qual era a rede social que eles mais usavam e percebi que mais retorno era pelo Facebook. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse tipo de ferramenta, entendeu?
Como é que tu fez essa pesquisa? Foi no blog mesmo?
Foi no blog. Foi no Google Docs.
Que dá pra fazer um questionáriozinho, né, e tal. É. Posta no blog. Deixa
eu te perguntar, o teu site ele não tem umas ferramentas assim que te permitem descobrir de onde vêm os acessos ao site e tal, não?
Ah, a gente vê pelo Google Analytics, né? Então, mas, por exemplo... Mas, por exemplo... Serve... Uma outra parada que é interessante, que eu sempre tô medindo todos o tráfego para tentar montar um perfil do meu leitor, né? Então, por exemplo, eu uso aquele Bitly, né? Bitly, já não sei se ouviram falar nesse serviço.
Sim.
Que ele encurta curta link. Então, por exemplo, a maioria dos meus links ali na página estão encurtados. Então, eu sei se o cara está clicando mais ou menos em algumas opções ali, entendeu? E uso essas informações para poder saber exatamente o que eu posso divulgar, onde por onde divulgar. Mas é claro que você tem que ter ferramentas no blog que te permitam que o leitor também... pode virar um cliente, né? No futuro. O leitor possa divulgar você também. Não é só você divulgar, mas
claro.
Você usa ferramentas para que eles próprios divulguem o seu trabalho, entendeu?
Uhum. Eu acho que é importante, eu acho que a coisa mais importante de divulgação é essa, é o leitor divulgando o que ele gostou, né?
Isso. A viralizada que dá,
Se não tiver isso, o resto não adianta.
Uhum.
Se o pessoal não compartilhar no Facebook, no Twitter e tal, não...
Isso é importante hoje, que é você colocar no seu site ferramentas que facilitem isso pro leitor, entendeu? Ele tá lá no post... Já tem um botão fácil ali para ele clicar, para ele dar um retweet, para ele dar um compartilhar ou um curtir no Facebook, né? Isso aí é importante. Também tem uma coisa, né? O leitor, ele, via de regra, é preguiçoso, assim. Então, preguiçoso no sentido de que ele não... Pouca gente vai se dar o trabalho de, pô, eu gostei disso, eu vou copiar esse endereço, vou entrar na rede social, linkar esse endereço e compartilhar. Né? Pouquíssima gente faz isso. Agora, se você coloca ali, já na frente dele, na cara dele, um comando rápido para ele fazer isso, você vai facilitar muito o trabalho e vai ser muito bom para você.
Não só um comando rápido, Edman. Por exemplo, você tem que pescar o que o cara está querendo dizer. É pra você, o leitor tá querendo dizer pra você. Por exemplo, uma vez uma menina botou no Facebook pra mim o seguinte: pô, eu tô com preguiça de entrar no link. Eu botava só link da página lá do blog, pra aumentar a visita, né?
Uhum.
É como se isso fosse uma coisa tão importante. É importante, mas assim, você pode ter a visita pelo Face também, para as pessoas conhecerem seu trabalho também pelo Facebook, não só entrando no blog. Então eu botava o link pra a galera entrar. Aí a menina falou assim: pô, mas eu fico com preguiça às vezes de entrar lá no link, por que você não bota a tira direto? Cara, quando eu comecei a botar a tira direto, o aumento foi assim, absurdamente exponencial, o número de likes e o número de tráfego viral, né, que gerava você botar a tirinha direto. Eu botava a tirinha direto, mas botava o link também. Uma estratégia que eu usei nesse negócio do Ideias, às vezes eu botava uma tira e botava o link do Ideias. E às vezes a tira não tinha nada a ver. Mas aumentava o tráfego e levava o pessoal a votar lá, entrar lá, entendeu?
É isso que eu faço também.
Tem que olhar, cara. Tem que ler o leitor, né? Vamos dizer assim.
Lá na fanpage dos Levados eu tô sempre compartilhando tiras, eu tento colocar tiras um pouco mais antigas, né? Sempre colocando link pro site também. Porque o compartilhar ele realmente gera acesso. Ele ajuda pra caramba, assim, então. Fanpage, inclusive uma coisa assim que eu recomendo, que tem muito autor ainda que no Facebook ele só tem a página pessoal, né, e você criar uma fanpage, cara, é muito bom, porque a fanpage no Facebook ela te dá uma pancada de ferramenta que é muito interessante para você ficar medindo várias informações que são interessantes. Ele te dá um perfil demográfico de quem tá curtindo a página, percentual de cada faixa etária, de sexo masculino, feminino, região que essas pessoas moram, te dá ali um gráfico mostrando, né, se está aumentando ou caindo o compartilhamento das coisas que você publica na fanpage. Então, ajuda pra caramba a medir o que agrada mais, o que que agrada menos. É bem interessante. Marcos, teu site é WordPress?
Não, é Blogger.
Ah, tá.
Então eu penei muito, tá, pra fazer todas aquelas ferramentas, porque eu sempre fui, gostei de programação, essas coisas, eu gosto de fuçar. Agora, quem não gosta, acho que eu recomendo que faça pelo WordPress, porque já tem as ferramentas, a maioria pronta, né?
É.
Mas no caso do Blogger, eu tive que criar tudo.
O Blogger o Blogger tem, mas... se entrar no meu blog, mas não funciona direito.
Não é do jeito que eu customizei, né? Então, eu tenho. Mas é fácil para quem gosta, né? Vamos dizer assim, é fácil você chegar no Facebook e falar assim: como criar botão like do Facebook para blogger. Bota isso no Google, aí aparece várias páginas te ensinando. Como fazer isso. E vai fazendo, entendeu?
Eu tenho. O meu é no WordPress. E eu tenho dois plugins assim que eu acho muito bacanas para essa coisa de tanto sentir o tráfego, é o Jetpack.
Nossa.
Jetpack, você sente o tráfego. Gostou, né?
Jetpack.
Eu mostrei esse aqui. Eu acho que eu já te mostrei, né, Wesley? A gente tava no FIC, eu tava mostrando. Mostrei meu tráfego.
Cada vez pior, você não mostrou Jetpack nenhum, não.
Mostrei pra você, pro Ruth.
Tu sentiu o tráfego do Marçal, então? Tá bom.
Sentiu, eu senti o fluxo.
Não, então. Mas assim.
Primeiro ele chama o Wesley, vai lá no meu quarto pra você ver meu jetpack.
Meu fluxo aumentando.
Vocês ficaram no mesmo quarto, né? Tem isso, né? Vocês ficaram no mesmo quarto.
Não, eu fui lá de invasor. Tava o Léo, o Wesley e o Ruas. Aí...
Eu não vi já. De ninguém, não
viu, era tão enorme, não tinha como não ver, o povo passando na rua tava vendo. Não, então, esse jetpack é legal, que ele é tipo um tipo um Analytics lá do Google, estatísticas total assim do site. E ele mostra as citações, né, quem está mandando acesso para você, o esqueminha de motor de busca, né, o que estão pesquisando e estão chegando no seu site, e os cliques que você gera. Isso que eu acho muito legal. Por exemplo, você coloca um link lá, parceiros e tal, você sabe quantos links estão indo para cada parceiro e para cada link que você tem no seu site.
É, isso é legal.
E também ver os posts mais acessados e tal.
Eu faço, como não tem no Blogger, eu faço isso pelo Bitly, entendeu?
É tipo o Bitly. Aí só que ele já fica no esqueminha do WordPress, já padrão. É. E uma coisa que eu acho muito melhor no Blogger do que no WordPress é o esquema de compartilhamento. Aqui no WordPress eu uso aquele share. Que é, não, então, ele agora ele tá funcionando belezinha, mas eu já apanhei muito com esse aqui. Porque assim, o meu é formato blog, eu não mostro só uma tira na home, eu mostro 5 tiras. Mostra tipo a última semana e mais um pedacinho da outra, assim. E eu queria que ficasse o esqueminha, um rodapé com todos os botões para compartilhar, Facebook, Twitter, Google+, agora tem lá por e-mail, aquele novo lá, o Pinterest, tem todos, mas assim, eu quero que apareça para cada post que tem na home, tem que aparecer o botãozinho próprio para compartilhar. Então aí eu tô usando esse share, tem funcionado bem, assim. O outro que eu usava, ele só funcionava quando aparecia só o post. Na home não funcionava. Então esse aí eu consegui deixar cheio de botãozinho lá, cada tirinha que o cara vê. E aí quando entra na tirinha única, assim, porque assim, aparece tanto na home, todos os posts que aparecem na home tem seu próprio rodapé ali com os botõezinhos de compartilhamento, tanto quanto quando você entra só no post. O link do post, assim. Aí ele também aparece lá os botõezinhos para compartilhar e tal. Além do esqueminha para comentar, isso aí é só do post mesmo. Então eu acho esses dois plugins, assim, essenciais para o WordPress, para a gente controlar essa questão do tráfego aí e divulgação. Porque eu acho que uma coisa que a gente pensa pouco, né? Não pouco, mas menos do que deveria ainda. É que assim, a gente pensa muito assim, o Facebook é uma boa ferramenta para divulgar o nosso trabalho, o Twitter é uma boa ferramenta, tá legal, mas a gente não pensa tanto em otimizar o nosso site como sendo uma boa ferramenta de divulgação, sabe? Otimizar o espaço para parceiro, para ficar legal, para a pessoa achar.
No caso do teu site, as próprias tiras já não são uma ferramenta de divulgação, né? Mas tudo bem, vai para passar adiante, vamos lá.
Muito obrigado. De novo, tamo aí, irmão, lado a lado.
Mas, por exemplo, porque tu ganhou o beijo e eu não ganhei, tá?
É inveja, faltava você.
Uma coisa legal que o Marcel tá falando, isso é importante mesmo. Por exemplo, meu blog antes não tinha comentários só do blogger. Tá? Uhum. Aí eu corri atrás, porque eu vi que alguns blogs aí de amigos aí colocavam comentários do Facebook junto. Só que deve ter um plugin no WordPress mais fácil para fazer isso. Eu tive que fazer na mão. Então, a galera já entra, comenta direto ali, não precisa nem de aprovação, no caso do Face, e divulga mais, porque toda vez que o cara comenta alguma coisa, ele está divulgando no, na página dele do Facebook.
Nossa, muito bom você falar isso, porque no WordPress, eu ranquei fora tudo aquela bosta. Porque sumia, eu colocava, tá tudo bonitinho, aí tem vez que aparece, tem vez que não aparece. E geralmente não aparece.
Mas deve ser o plugin que você usou
ruim,
então.
É o oficial, cara. Cara, eu fui lá na página do Facebook, catei o código oficial dos caras e configurei.
Ah, não, mas diga assim, que o WordPress tem muito plugin que faz a mesma parada. Deve ter algum outro que funcione melhor.
Eu desisti dessa merda. Eu deixei só o Discos, que é muito bom o sistema de comentários do Discos. Então tá só ele agora, e é bom que eu modero mesmo, porque tem neguinho que é folgado e coloca spam lá e fala merda, então eu já não deixo entrar. E tem pouco comentário, então é fácil de moderar. Se começar a ter muito comentário, aí eu faço um negócio mais automático lá.
Tá, galera, mas assim, pô, acho que rede social é legal pra falar mesmo, porque a gente acha que é um negócio que qualquer um é óbvio e tal, usar rede social, mas cara, eu tô cansado de entrar em blog de tirinha, assim, tal, de neguinho. Às vezes nem quem tá começando, não, de qualquer, porque você vai ver, tipo, qual é o Twitter desse cara, não tá lá. o Facebook da página, não tá lá. Tipo, não tem nada, só tem um blog.
Yeah.
Rola demais, assim, tipo... E é, cara, tem que usar o que tiver pra... um mínimo pra se divulgar, assim. Mas é que tirando rede social, vocês já fizeram alguma outra coisa? Tipo, algum de vocês já fez campanha de banner e sei lá?
Eu fiz no começo do site. Eu fiz pelo Google. Logo nos primeiros anos de site, assim, o primeiro, o segundo ano, assim, eu fazia de vez em quando. E assim, cara, é um lance que, principalmente no começo, é interessante, porque dá uma certa visibilidade, né, que seu banner fica aparecendo em um monte de site. Volta e meia entrava em site, sei lá, tipo, Judão, sites assim, populares, assim, tava lá meu banner, né. Mas é um lance que só é muito efetivo mesmo se você botar uma grana, né, porque o custo não é tão baratinho assim. Você paga alguns centavos por clique, mas, pô, pra você poder encher seu site de visita, você tem que botar muita grana. Mas no começo, o que eu fazia? Até porque o site tava muito no começo mesmo, então qualquer acesso tava valendo a pena, e era mais por um lance assim de dar uma visibilidade. Então, sei lá, às vezes eu colocava ali R$100 na campanha ali do Google. Não sei se todo mundo aqui já fez, funciona assim: você entra lá no site do AdWords ou AdSense, agora eu esqueci qual dos dois. Você gera lá um boleto no valor que você quer deixar disponível para usar em campanha. Você fica com esse valor de crédito e você vai criando as campanhas e estipulando quanto você está disposto a pagar por clique em cada uma, quantos reais por dia você está disposto a gastar e quais peças você quer que fiquem disponíveis, em que tipo de site você quer que apareça, né, com qual tipo de conteúdo e tal. O Google gerencia tudo isso. Então colocava ali, tipo, às vezes pegava ali R$100, deixava disponível, pedia pra carregar ali, sei lá, R$5 por dia, né, de cliques, alguma coisa assim, pra ficar alguns dias com a campanha rolando. No começo, valia a pena, porque quando seu site tá começando, né, qualquer 10 acessos a mais, assim, por dia, você já acha legal. E ajuda a dar uma visibilidade, porque é aquela história, mesmo quando a pessoa não clica, às vezes ela vê teu banner no site aqui, no outro ali e tal, ajuda a dar uma visibilidade e tudo mais. É interessante por isso, mas pra você fazer uma campanha realmente agressiva, assim, sinal, vou botar um monte de visita no meu site e tal, você tem que ter muita grana, e já não, pra gente que é quebrado, não adianta.
Eu já usei uma vez, eu ganhei uma vez aquele, pelo correio, cartãozinho de R$100, uhum, se eu usar de graça. Eu usei esses R$100 só, assim, mas, cara, não vi diferença nenhuma, assim, nas minhas visitas, tipo, muito espaçado.
Isso que vocês estão falando é qual? É do...
Google do Works.
Eu usei, estou usando agora também, tá? O do Facebook, que é a mesma coisa que o Wesley falou. Mas só que é para eu posso divulgar o que eu quiser. Eu posso divulgar o link do Jiquim, ou posso divulgar a própria fanpage. Uhum. Então eu boto lá por dia um valor que eu quero gastar, sei lá, 50 centavos. Eu escolho qual é o público, inclusive. Aí eu acho interessante aquele negócio que eu falei no início, de a gente ouvir o leitor, saber qual é o perfil do leitor. Quando eu fiz a pesquisa, e também o Facebook me dá isso, eu sei as regiões geográficas do Brasil que tem a maioria dos leitores, é sexo, interesse, tudo, horário que acessa, essas paradas todas. Então, na hora que você faz o anúncio no Facebook, você escolhe se a pessoa é casada, solteira, se é masculino, feminino, em que local, região do Brasil está acessando, né, mora. Então, com base nisso, você escolhe um público-alvo, sei lá, 10 mil, quero atingir 10 mil pessoas, quero atingir 1 milhão. E aí, quanto maior esse público que você quer atingir, maior é mais caro você paga, né? E você paga por clique ou por visualização, também tem as duas opções. E aí você bota um quanto que você gasta por dia. Eu botei agora esse mês R$100, e acho que já deu mil likes a mais no meu perfil lá do fanpage.
Você ganhou mil likes a mais.
É. Mas você já linkou o blog também ou só linkou?
Não, eu preferi linkar a fanpage, porque a fanpage, ela no meu caso, do Facebook, ela é um grande gerador de visita e de conteúdo também, porque eu não só gero visita pro blog, mas eu gero também divulgação das tiras na própria fanpage. Então a galera conhece e vira viral, entendeu? Então eu prefiro, em vez de anunciar o meu blog, anunciar a própria fanpage para a galera aumentar o número de likes lá. Entendeu?
Até porque é uma coisa que fica, né? Porque se a pessoa curte, ela vai ficar indefinidamente recebendo suas postagens. Se ela entra no site, ela pode entrar uma vez só e nunca mais entrar de novo, né?
Legal.
Mas no caso, desculpa, eu perdi, não sei se você falou. No caso, o Facebook te cobra por cada curtida ou por cada visita à fanpage?
Posso olhar aqui. Enquanto eu vou olhando aqui, vocês podem falar outra parada.
Uma coisa que eu queria falar é assim, essa questão das redes sociais, eu acho que é até meio óbvio, assim. Toda galerinha nova pensa até bem essa questão, assim, de como usar o perfil no Twitter, como usar a fanpage. A galera mais antiga que eu acho que tá meio assim, resistente ainda à ideia. Mas além disso aí, que eu acho que o Noel falou muito bem, vocês falaram até dos anúncios, eu nunca fiz essas campanhas, nunca paguei essa grana, nunca sobrou verba pra isso também. Mas assim, um negócio que eu acho muito importante e assim, o que dá mais tráfego pro Proféticos não é rede social, não é nem o Facebook, nem o Twitter. É o Google. Pesquisas. Uhum. Tanto no Analytics quanto no Jetpack aqui, eu vejo que é por pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu postei a tira do Monteiro Lobato, ontem eu tinha postado a tira da Laíde secretária lá, e a tira mais acessada hoje foi aquela, uma antiga, Os Proféticos e o Calor. Eu até linkei na fanpage depois pra dar uma forcinha, mas assim, já tava bombando, porque a gente tá tendo muito calor e tal, alguém deve ter procurado, deve ter aumentado a procura por tirinhas sobre calor.
Mas isso aí tem duas coisas que ajudam, cara, a melhorar isso. Primeiro é você usar título no post, que é uma coisa que eu ainda não faço.
Era aí onde, né, eu ia chegar.
Que vocês até já pegaram no meu pé com isso. E o fato de você também ter um pouco de texto no seu site, usar tags também.
Então,
né? Ajuda pra caramba.
Uma coisa da imagem também, né? Tu pode botar palavras.
Ó, recomendações básicas.
Tags, assim, né? Pode taguear uma imagem.
Eu não tô dizendo, não são os tags do post, né? Os tags na imagem. Na
imagem. Ó, porque assim,
quando tu posta a maioria. E isso ajuda o Google a achar a tua imagem quando pessoas procurarem.
A maioria vem por imagem. Faz pesquisa por imagem, acha a imagem. Tanto é que eu vejo muita gente divulgando no Twitter, ele não divulga o link do post, ele divulga o link da imagem. Uhum. Você abre e é só a imagem, assim. O cara pegou o link da imagem, captou no Google, alguma coisa assim. Então, ó, título do post relacionado ao assunto, tags, que nem, ó, da essa do calor, eu vou até pegar aqui quais os tags que eu tenho nessa tira. Pra ajudar aí, ó.
Tá escrito sexo, gratuito. O que mais você botou aí?
Não, vou te falar. Uma das minhas tiras mais acessadas que eu tenho de todos os tempos do meu site é uma simplesmente por causa do nome da tira. Que a tira é com Batman e o nome eu escrevi Batman.
Nada, já o pessoal já
é só colocar a pizzaria, né, cara?
Sexo é o que mais bomba aqui.
Todas as visitas desse site, se eu bater no Analytics, você vê que vem tudo do Google, é tudo por palavra-chave. O cara escreveu Batman e fez, cara, que porra é essa? Sacou? E é isso.
Não, pra vocês terem uma ideia, as tags dessa tira tá assim, ó: bafo do capeta, calor, chove, chuva, fim de semana, fim do mundo, né? Porque são os proféticos e tal. HQ, peido do cramulhão.
What the fuck is this?
Profecia. Profético. Sala de espera do inferno. Tira e webcomic. Eu vou colocar o link aí.
Cara, pra vocês. Eu não sei o que é mais maluco. Alguém entrar no Google e pesquisar por peido do cramulhão, ou o cara pesquisar peido do cramulhão e encontrar o site do Marçal. Quer dizer, tem essa porra lá.
É impressionante, assim. E o nome da imagem tá assim: Proféticos e o Calor. Então, assim, se alguém pesquisou por Proféticos, por Calor, e sei lá. Mas assim, se ele pesquisou por chuva, por chove, por fim do mundo, assim, a maioria, dá pra eu saber aqui também que a maior pesquisa que chegou no meu site hoje foi calor. Olha, pra vocês terem uma ideia, sexo é foda. Ó, tá calor em primeiro, TPM em segundo, tirinhas de sexo em terceiro. Entendeu? Pesquisa tirinha de sexo, aparece a minha lá por causa muito da Samira, do Paulito e tudo mais. Mas, ó, tem tirinhas de álcool, tirinhas de mau humor, ranzinza.
Uma vez eu fui numa palestra do Zé do Caixão e ele falava sobre os filmes pornô que ele fez nos anos 70 e tal, que tinha um cachorro, que era o personagem principal.
Você viu o filme dele?
Não vi o filme, eu só vi a palestra ele falando. Aí eu escrevi um post no meu blog sobre isso, que eu achei muito bizarro. E, cara, teve vários acessos do Google, pessoas procurando por sexo com cachorros.
What? Dá um medo, né, cara?
Aí tu pensa assim, puta merda, as pessoas foram parar no meu blog, meu. É que eu escrevi essa naba.
Ó, pra vocês terem uma noção aqui, eu gastei R$111, mas aí eu me dispus a gastar isso. Não quer dizer que eu vou gastar todo mês, entendeu? Eu peguei um dinheiro, vou botar. Ele alcançou 130 mil pessoas. Só que dessas 130 mil pessoas, tiveram 1.220 cliques. 1.388 cliques e 524 likes. Só que, na verdade, isso aqui, esses likes, foi que a campanha gerou diretamente. Porque indiretamente... também gerou mais do que isso, entendeu? Então, não é só 524, é mais do que 524.
Alguém que curtiu vai compartilhar e vai chegar numa outra pessoa que vai olhar e vai curtir também e tal, né?
Retém público, né? Alguma coisa acaba retendo.
Bem efetivo, cara. Eu achei efetivo, assim, porque você ter uma base legal de pessoas na fanpage, cara, ajuda muito na divulgação do site.
Uma coisa bacana de perfil, assim, é interagir também, né? Conversar, postar coisa interessante. Porque, assim, eu vejo duas comparações, assim, em redes sociais que é interessante a gente ver. O Twitter do Thiago Leifert, que é o apresentador do Globo Esporte, tem mais seguidores que o perfil do Globo Esporte no Twitter. E o perfil do William Bonner tem, eu acho que, 10 vezes mais seguidores que o perfil do Jornal Nacional. Então, assim, as pessoas das redes sociais, elas gostam porque elas interagem com a pessoa diretamente, entendeu? Então, é legal a gente estar ali como autor e como pessoa mesmo, né? E participar, interagir com o pessoal. Eu acho que é isso que acaba retendo o público. E, assim, eu gosto muito de fazer amizade, conheci um monte de gente, conheci vocês todos, eu acho, por rede social, assim. É divertido também, né? É bacana pra gente e é mais produtivo pro público também, retém mais e tal. É outra dica aí, além das campanhas pagas e tal, você que é duro, quebrado, uma dica barata do Marçal. Faz, posta umas piadinhas lá, que é legal. Conversa com o povo. Ó, hoje eu já ganhei beijo, despertei inveja nas pessoas, graças às redes sociais.
Beleza.
Agora eu te faço uma pergunta pra vocês. Parceria, o que vocês acham?
Parcerias. Panela. Tem que ter, pô.
Honestidade. Cara, parceria rende alguma coisa, assim, mas...
Depende, né?
Depende,
números,
por exemplo...
Em números não é o que mais conta, eu acho, cara. Em números de visita, eu acho que não.
Pra mim é o Facebook, não é a parceria, mas é bom ter, né?
É visibilidade, eu acho que é legal ter contato com a galera.
Mas, por exemplo, assim, a parceria com o Will, com o Koala, pô, rende muita visita pro meu blog, cara.
É bem por aí
mesmo. Rende bastante coisa.
Aquela ideia do Koala de divulgar as tiras que eu plagiei. Divulgar,
né? Rende pra caramba, meu.
Plagiei. É, mas se bem que ideia não se faz plágio, né, o Léo? Então...
Que nem esse negócio de parceria é duas coisas. Eu já tive umas dores de cabeça, assim, já. Tem gente brava até aí comigo que eu acabei tirando o banner porque não cabia tudo. Mas eu escolhi, assim, por otimizar aqueles que eu tô divulgando. Eu divulgo, beleza, mas é porque é bom mesmo, que eu gosto. Porque não é aquela coisa de, é a casa da mãe Joana, quem me linkar eu vou linkar e foda-se o conteúdo. Não. Felizmente, pelo conteúdo, eu tive que escolher uma galerinha e paciência. Mas, eu linko gente que eu praticamente nem converso e que não me linka de volta, com certeza, assim, eu linko o Galvão, do Vida Besta, a Clara Gavilã, o Marco Oliveira, do Overdose Homeopática, sou fã do cara e, assim, eu linko porque eu gosto mesmo. Então, é uma parceria, mas não chega a ser tanto parceria porque tem uns que não me linkam de volta.
Uma parceria unilateral não é uma parceria, cara.
Não chega a ser parceria mesmo. Os meus banners
ali... A parceria que a gente fala, assim, é a troca de links. Põe um link no meu... Põe um banner no meu site que é seu, então, e você coloca o banner meu. Né, é um troca-troca.
Eu acho que funciona até certo ponto, assim, cara, mas...
No começo
começa
é muito
a ter
bom.
Muito parceiro, sim. E tu começa a ter muito parceiro, daqui a pouco tu começa a ter aquele monte de banner perdido lá, que eu não sei se alguém clica naqueles negócios lá.
Você tem que dar uma enxugada pra otimizar,
tem que
pra
ser o último limitar seu... ali, né? Você tem que limitar a quantidade, senão fica uma zona.
Tem que ser o último seu leitor também, né?
Acho que quando você tá começando um webcomic, é bacana você ir atrás de algumas parcerias, porque é um network, é uma maneira de uma divulgação para quem tá partindo do zero, então tudo é lucro, né? Uhum. Então você já tem alguns banners distribuídos em alguns sites, eventualmente vai te render alguns acessos, não muitos, mas como eu falei no começo, qualquer acesso vale a pena, né? e tudo mais. Mas com o tempo, vai ficando meio desgastado. Pelo menos é o que eu percebo. É o que eu percebo no meu caso, por exemplo. Vai ficando meio desgastado porque o volume de parcerias que chega e que você tem já não é proporcional ao que você pode oferecer para o parceiro. Porque você já não tem mais condições de colocar todo mundo na home, né? Deixar todo mundo na página principal, ter que colocar a galera numa página que vai ficar escondida, você não vai mostrar o banner dessa galera, por consequência você, né, você não vai ser mais interessante para essa pessoa e por aí vai. Então acho que no começo é bacana, mas é uma coisa que à medida que o público vai se formando, que o seu público vai se formando, eu acho que é interessante você ir desapegando desse esquema da parceria e passar a adotar mesmo um esquema de link dos favoritos, daquelas pessoas que você de fato acha interessante indicar, seja porque você se identifica com o trabalho dos caras, seja até por uma questão de gratidão, porque o cara te dá muito acesso, né? Então você coloca ali o banner do cara pra retribuir isso e tal, mas de uma maneira mais seletiva e não na mera troca de links. Pô, eu tô colocando um banner seu aqui, coloca um banner meu no seu site e tal. Porque vai perdendo o interesse, cara. Assim, vai deixando de ser interessante. Pra quem tá no começo, ainda mais, mas com o tempo, à medida que você vai formando seu público, vai deixando de ser interessante.
Outra coisa, porque eu acho que é melhor só quando você está no começo, é porque você tem que pensar quando você está fazendo sua divulgação por parceiro, você está se divulgando, tá? Mas você tem que lembrar que você está se divulgando praticamente só para um nicho, que é isso. Só o nicho de neguinho que faz e alguns leitores de webcomic. E vamos combinar, ainda é um nicho no mundo é pequeno, sacou? Tipo, não é muita gente que lê webcomic. E principalmente se você faz uma tirinha que tem um público que pode ser muito específico. Por exemplo, tipo o André, que faz sobre TI e tal, né? Ele, pô, tem todo o público de TI aí, que não necessariamente é gente que lê quadrinho já, sacou? Então você tem que aprender a se divulgar fora desse círculo só de quadrinho, que só por banner de parceria só vai se divulgar só nesse círculo. Por isso que talvez esse negócio do Marcos aí também, do Facebook, pra ele que é um negócio que é de casal, merabout e tal, assim, é legal o Facebook, porque você atinge essa galera, sacou? Que também não necessariamente lê quadrinho.
Uhum. Agora, eu acho que tem uma coisa que é muito mais importante do que qualquer uma dessas técnicas ou dicas e tal, e que essas técnicas só vão funcionar se você tiver também já implementado isso, que é você, primeiramente, você trabalhar, ter garantido no seu site regularidade de postagem.
Ah, sim.
Porque não adianta você ir atrás de parceria, gastar grana com publicidade, sair correndo atrás de Twitter, Facebook, pedindo like pra todo mundo desesperadamente, e você, sabe, posta um dia, no outro você não posta, e daqui a pouco você fica uma semana sem postar e tal, porque, cara, o esforço de divulgação é pra quê? É pra você conseguir chamar uma pessoa pra entrar no seu site. Se essa pessoa entrar no seu site e curtir o que você faz, beleza, você ganhou um ponto. Essa pessoa vai voltar no dia seguinte. Se ela não encontrar novidade, ela pode até voltar no outro dia, mas a partir de uma hora ela vai desistir. Ela não vai entrar mais. E aí, todo aquele esforço que você teve pra conseguir fazer aquela pessoa entrar no seu site, você perdeu. Sim. Foi embora. Então, não adianta você se matar pra se esforçar em divulgação enquanto você não organizar a sua cozinha, assim, não, eu tô com o meu site organizado, tá postando com regularidade, pra você fazer com que a pessoa entre hoje, entre amanhã e continue entrando se ela gostar do seu site, cara. Eu acho que esse é o mais importante, porque a ideia de divulgar é você formar público, e você não consegue formar público se você não tiver regularidade nas postagens.
Uhum. E não é só regularidade, na verdade, é tipo, conheço isso de parecer pedante, assim, mas é também teu trabalho ser bom, assim, sacou? E tu tá fazendo já, sacou? Que é tipo, cara, mesmo que você esteja postando regularmente, às vezes seu trabalho ainda tá cru, sacou? Tipo, e a melhor maneira de deixar ele bom é postando com regularidade, mesmo assim.
Também.
Que as pessoas que ficam te esperando, não, só posso postar quando for super bom, então tem que esperar vir aquela ideia genial e tal, não sei o que lá. Cara, o cara que tá esperando isso tá aprendendo menos, tanto sobre como desenhar, quanto sobre como escrever e tal, do que o cara tá postando sempre. Você vai pegando
isso que o Léo falou, eu acho importante pra caramba, porque você desenvolve até o seu traço, né? Sim. Se vocês olharem a tirinha de Jiquim lá na primeira, segunda, eu olho e acho tosco.
É, pode, é
ter gente que, pode ter gente que acha tosco hoje também. Às vezes eu dou uma olhada assim, pô, você pensa que tá meio...
Pode eu acho isso lindo, cara. Tu olhar pro teu trabalho de alguns anos antes e pensar, pô, que tosco, hoje eu tô muito melhor.
Tomara que daqui a um tempo eu ache mais
tosco. E daqui a algum tempo tu... Exatamente, daqui a algum tempo tu vai achar o que tu faz hoje tosco. Então, isso é lindo, tu vê que tu tá melhorando. Isso eu acho fantástico. Pois é,
eu acho, assim, coisa que eu fiz no passado muito tosco, tipo a que eu fiz ontem, por exemplo.
Tu não vai chamar esse assunto, né, cara?
Muito tosco que eu fiz ontem, mas a de hoje, assim, talvez amanhã, eu não acho tão tosco.
Cara, ó, o Vacho, ó, essa progressão sempre existe, assim, mas pra mim ela aumentou muito depois que eu comecei a trabalhar só com desenho, né? Porque como eu desenho mais agora, praticamente só desenho o dia inteiro, eu vejo, pelo menos eu mesmo, vejo a minha progressão muito maior. O meu ciclo atual acho que é mais ou menos 6 meses. Se eu vejo um negócio 6 meses atrás, eu já acho que não. Nossa, que merda. Sacou, tipo... E na verdade isso é o que tu falou, Rodrigo. É ótimo, cara. No dia que eu perder isso, que eu olhar um desenho de 5 anos e fazer tá igual, aí é quando perdeu a graça de desenhar, né?
Pois é. Eu não sei se o Chaves concorda comigo. No caso do Marçal, se eu olhar o desenho dele lá atrás, eu acho menos tosco.
Pô, até engasgado.
Pô, não é uma brincadeira.
Eu comentei isso no blog do Marçal uma vez, quando ele trocou de traço. Quando ele começou a fazer a mão, realmente, eu disse, pô, cara, tu mudou o traço pra ficar pior.
Não, não, essa é sacanagem. É porque eu gosto, eu tô falando isso, porque eu gosto muito do Paulito naquela época que ele, que era pauzinho, sinceramente. Eu gosto muito do Paulito daquela época.
Cara,
não é pra estipular você, não, mas assim, eu acho que tava legal pra...
Eu ouço isso, não é só você que fala isso, um monte de gente.
Tá comendo.
Eu tô. Essa gravação não acaba, mano. Tem que jantar. Eu vejo assim, eu precisava começar a desenhar.
Não, tá
eu sei que assim, não vai ser da noite pro dia que eu vou estar desenhando tão bem quanto um Rodrigo Chaves, um Wesley, igual vocês, o Léo. Não vai ser do dia pra noite. Mas se eu não começar, não vai ser nunca. Não vai ser nunca, entendeu? Então eu vejo, e eu sabia que eu ia cair muito a qualidade do traço, porque assim, eu dominava vetor. Fazia ali o desenho em pauzinho, as expressões, olhinho e cor e tudo. Eu dominava, mas eu já tinha chegado... no limite, eu não ia melhorar nunca. Eu já tinha parado esse ciclo, sabe? Eu olhava a tirinha de 6 meses atrás e falava, pô, tá igual, entendeu? Então eu não tava melhorando nesse ponto. E não tava desenhando. E tinha um negócio que me incomodava muito, assim, que eu ia mostrar um trabalho pra alguém, alguém falava assim, pô, mas é pauzinho, você não desenha. E já tinha aquela rejeição antecipada, um preconceito e tal. Que eu nunca tive. Quando eu escuto algo igual, assim... Vocês falam, pô, eu gostava muito mais do Paulito quando ele era pauzinho e tal. Eu me sinto assim, missão cumprida, quando eu fazia pauzinho, eu fiz bem feito e ficou tão, tão bacana que o povo ainda sente saudade e tal. E gosta e lembra e tal. Mas é nova fase, fazer o quê? Agora eu tô aprendendo de novo, desenhar de novo e uma hora fica bom.
É importante a gente fazer aquele programa que a gente ia criticar uma tira um do outro. Né, aquela parada que a gente ia fazer, porque é importante a gente ouvir qualquer opinião, todas as opiniões, ainda mais de quem faz tiro, entendeu? Porque ninguém aqui, eu por exemplo, tava conversando até com o Tibúrcio, né? Você conhece o Tibúrcio? Ele tava me dando várias dicas de colorização e tudo, e eu falei, porra, eu tenho que melhorar muita coisa. E é o dia a dia, eu acho que não é uma crítica, entendeu? É uma a gente tava falando abertamente aqui. Eu acho que tem que continuar mesmo, Marçal, você desenhar mesmo.
E eu acho assim, que sim. Sim, que é uma crítica, mas que,
não, mas é,
que é muito importante ter esse tipo de crítica.
Não é uma crítica negativa, que eu acho.
Acho que dá até pra gente já anunciar, já, porque a gente quer realmente fazer esse negócio aí.
Na verdade,
aí,
quando esse programa for ao ar, eu acho que já vai estar rolando, então acho que a gente já pode falar.
Já pode... Pode pegar aí e fazer a escala já dos que vão ser limados.
Eu não sei se vocês estão pensando uma coisa diferente de mim. Eu tava pensando, não é pro programa, não. É ser tudo no texto, no site.
Vai fazer
site,
um textinho no blog. Eu acho que é.
Isso, na verdade, na semana, a ideia vai ser a seguinte: na semana que não tiver o podcast, que é o podcast é quinzenal, na semana que não tiver podcast, vai ter um post no café com comentários da galera do café sobre tiras. Né, de outros alteiros. A gente vai começar, já começou, né, provavelmente quando já tiver isso aqui for pro ar, a gente já começou avaliando as nossas próprias tiras, né, e a ideia é que quem tiver afim de receber comentários e tal sobre suas tiras, mande um e-mail pra gente, contato@cafecomhq.com, mandando 3 tiras, né, e a gente vai analisar essas 3 tiras, mas no seguinte sentido, de, pô, dar uma olhada, ver se o comentar se gostou ou não do argumento, se curtiu ou não algum detalhe ali da arte, né, um enquadramento, alguma coisa assim, e dar sugestões. Esse feedback que, assim, pelo menos eu como autor, eu gosto muito de receber. Eu gosto quando alguém comenta assim, pô, eu acho que você poderia ter resolvido isso de outra maneira, ou ficou bom assim, eu não teria feito assim, e ficou melhor assim do jeito que você fez. Eu acho maneiro.
Eu acho que o trabalho, nosso trabalho, às vezes é meio solitário.
Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own, I'm so lonely.
Porque a gente às vezes fica fechado num determinado estilo, por exemplo, tô falando de mim, e sem ouvir a opinião. E aí, porra, só depois que você se dá conta, caramba, tenho que melhorar nesse desenho aqui, porque a anatomia tá esquisita, né? Tá meio tosco o negócio. Só que se você não ouve, fica meio que você tá achando que tá bom ali, vidrado naquilo ali, e não percebe que tem que melhorar em alguma coisa. Então, sei lá.
Então como vai funcionar, a gente vai começar criticando nossos próprias tiras por enquanto, então vão ser... Como vai funcionar que a gente vai sempre pegar... Não é o autor que vai escolher as tiras e mandar para ser criticado, que vai ser, tipo, as três últimas tiras publicadas no site, que eu acho que é melhor assim, que aí você não faz uma seleção e tal.
Pega no susto, né? São das melhores, né? Pega no susto quais são as três últimas.
Assim. Quais são as três últimas? Vamos falar. E falar do ponto de vista, assim, tipo, para não ficar aí em crítica só assim, falar o que que cada um de nós, o que que você faria para tornar aquela tirinha a piada melhor. Sabe? Tipo, sim, tanto em desenho, quanto enquadramento, quanto organização do balão, editar o texto, essas coisas.
E lembrando assim, que vai ser postado, então vai ter o comentário, e a galera que for acompanhar vai ficar o espaço aberto ali pra também deixar os seus comentários, outros autores ou próprios leitores, né, de falar, pô, curti isso, não curti e tal. Isso, acho que vai ser um fórum maneiro, assim.
Então como vai funcionar? Vai começar a primeira semana, vai ser com três tiras do André, do Subida de Suporte, sendo criticados pelo resto do povo do Café com HQ. Então, depois disso aí, a gente vai começar a abrir o público, de vez em quando fazer com algumas da gente mesmo, mas misturado, acho.
Uhum.
E então, quem quiser, pode mandar pra gente aí tanto pra qualquer um dos autores do Café com HQ o pedido, ou no e-mail do Café com HQ, que é contato@cafecomhq.com, e falar, indicar, se tiver um site, um blog de tirinha, seja o que for, manda o link pra gente, a gente pega as três últimas e faz crítica do mesmo jeito. E aí você pode também comentar em cima, tal, acho que
A gente não é dono da verdade, né? A gente vai.
Comenta, vai ser uma opinião, fala, né?
Dá a nossa opinião, mas vai ficar aberto pro debate. Pessoa comentar, se defender,
pra ser discordado.
Não, então tem opinião como você vai fazer, cada pessoa do cada membro do Café aqui vai dar a própria opinião, né? O consenso. Então, muitas vezes a gente pode discordar um do outro.
Ah, discutir. Com certeza vamos discordar.
Então,
é isso aí. Opa! Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás.
Fica aqui mais um Café com HQ.
Aê!
Aê!
É, pra ficar triste ou pra ficar feliz?
vamos ficar triste. Então. Como é que é ficar triste? Como é que é ficar triste?
Então, tem aqui mais um Café com HQ. A gente falou sobre tudo um pouco hoje. A gente teve a participação hoje do Marcos Noel, que chegou um pouco tarde.
Opa! Boa noite. Boa noite não, né? Até o próximo episódio aí e continuem ouvindo o Café com HQ.
Isso.
É o Marcos Noel do Gist.com.
É. Tem também o Wes Sump. Fala, Wes.
É isso aí, galera. Mais um episódio bacana. Valeu. www.oslevadosabreca.com e até a próxima.
Também tivemos participação de Rodrigo Chaves.
Opa, um abraço pra todo mundo aí. Acessem o contratempos.blogspot.com. Né?
Um dia a gente vai ouvir falar ainda assim, contratempos.com.
A gente vai fazer um catarse pra comprar um polígono.
Vou entrar no catarse, que eu preciso de...
Isso, R$10. Fala Marçal, Rafael Marçal.
Sou eu, Rafael Marçal, do Proféticos.com, o cara mais lindo das webcomics. Como diz o Marcos, eu sou brilhante. E nem sou careca, igual o Paulito, nem sou careca, porque sou brilhante. Nossa. E vou mandar um beijo de volta pra Vanessa, minha fã, que mandou um beijo pra mim hoje, despertou a inveja.
Não, mas ela mandou primeiro pro Chaves, hein? Ela falou do sotaque do Chaves, não foi pra você. Não! É que você deve ter pentelhado a garota mandou um beijo pra você, entendeu?
É, ela falou o seguinte, ela falou que adorou o sotaque do Chaves e do Medeiros. Mas aí beijo, você... beijo mesmo. Piso, pato lá. Ah, mandou pra mim só.
Ah, meu Deus. Olha como o cara é invejoso, cara. Olha como o cara veio atrapalhar meu fechamento. Tô aqui. Que coisa. Beijo, Vanessa. Não liga pra esses invejosos, não.
Tudo bem, eu fui Leonardo Maceiro.
Não. Tem que falar, né? Proféticos.com, mano.
Tu já falou, mano.
Já falei?
Já.
Eu não acredito que eu falei.
Fala aí, Leonardo. Pô.
Leonardo Maceiro, do nabundanada.com. E é isso aí, então quem quiser mandar pergunta, mandar ideia de tema pra gente discutir. E principalmente agora mandar classificar seu site aí, mandar sugerir seu site pra gente fazer a crítica das tirinhas, análise. Então manda aí pro contato@cafecomhq.com. E um beijo pro coração aí, minha galera.
Na bunda.
Um beijo na bunda.
Desculpa, vocês estão ouvindo um ruído aí?
Cara,
ou
tem um chiado desde que o Marçal tava falando, mas eu não sei de onde é que é.
Porra, Marçal.
Eu vou pôr no mudo aqui, vocês veem.
Não, peraí. Tá.
É ele mesmo.
É o Marçal. É você.
Só podia ser.
Vê se é o teu microfone aí, Marçal.
Deixa só eu xingar. Puta que pariu.
Então, basicamente isso. Tem ideias que são relativamente fáceis de serem tidas por mais de uma pessoa. E principalmente... Peraí. Peraí.
É, a ideia de botar o cachorro pra fora da sala, entendeu? A ideia de, né, essas coisas assim. São ideias que as pessoas têm como corriqueiramente.
Aproveitando a pausa... Achei engraçado demais o Marçal abrindo a latinha de cerveja. Assim, fazendo bastante barulho assim no microfone, assim, porque ele falou no chat aqui, tô dando uma saída, e o Marcos falou, você vai cagar? Ele, não, vou buscar uma cerveja. Ele voltou, deve ter colocado bem pertinho do microfone. Tchlec.
Ó, pior que não tá perto, tão perto assim. Mas é bom que prove mesmo. Eu fui cagar, mas eu peguei uma cerveja também. Aproveitei no caminho e peguei uma cerveja.
Como é que dizia aí no início, Marçal?
Apenas tem duas funções.
Galera, retribuição. Vou sair rapidinho, que eu vou atender a Gisele aqui no telefone, tá?
Ok. A retribuição, né, e o...
O mal do crime e o mal da pena, né? Falou? Tipo assim, o mal que ele causou é o mal que ele recebe de volta.
O mal que ele causou, né? Então, pensa qual é o... Por exemplo, teve o caso aí, o ano passado, do Orlandelli. Que teve uma...
Oi, amor.
Que teve um...
Já pedi pra chegar 9:30, tá?
Alô? Eu tô aqui no... desliga o microfone aí, ó.
Ai, ai. Café com água aqui. Eu tinha duas.
Hoje! Alô? Hoje!
Hoje! Achei que eu continuo o nosso
assunto. Mentira, Gi!
Não dá pra continuar o assunto com o cara falando aqui, né? Em cima do que eu tava falando.
Hoje é mentira dele! Tamo no boteco!
Alô?
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 Voltei.
Aí a gente sabe, já viu toda essa conversa.
Você esqueceu de colocar o microfone no mudo, a gente ficou aqui ouvindo a sua conversa.
Ah, dava pra ouvir?
Oxe, dava.
Mas não foi nada demais.
Ainda bem que você é, ainda bem que não era conversinha mais animada, né?
É. O amor é hoje. Hoje tem, já pensou?
Hoje é quinta-feira. Vamos medir o que que agrada mais, o que agrada menos. É bem interessante.
Só um momentinho. Gisele?
Desliga.
Você atende a Carla aqui, que ela já ligou reclamando.
Eu já falei com ela.
Você fala sobre
a hora com o Gisele.
Carla.
Oi.
Alô.
Agora a gente tá ouvindo a Gisele falando.
Pronto, agora é todo mundo.
Morre o assunto, né? Vamos ouvir o que ela tá
falando. Vamos ouvir. Silêncio aí.